começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora você acompanha O Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Tonká Buriti. Bom dia, Buriti.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Na técnica, Wellington Araújo. Para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Daily Prosa de hoje, nós vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que está com as inscrições abertas até o dia 15 de junho.
As provas estão marcadas para os dias 3 e 4 de novembro, e os alunos que prestarem o Enem este ano vão encontrar novidades.
Pois é, a principal novidade, Ivan, é na forma de correção da redação. A partir de agora, o texto vai começar sendo corrigido por duas pessoas, de forma independente. Se houver uma diferença de 200 pontos ou mais na nota final atribuída pelos dois corretores, o texto vai ser encaminhado para uma terceira pessoa.
É, porque se houver uma discrepância de mais de 200 pontos, é que alguém realmente errou aí na avaliação, né? Bom, então, caso essa terceira pessoa tenha uma outra posição completamente diferente, ou seja, caso a discrepância essa persista, a prova vai para uma banca com três avaliadores. Além disso, o aluno vai poder ver a redação corrigida, mas sem a possibilidade de entrar com recurso. Ou seja, essa banca é que já vai ser um recurso, na verdade.
Exatamente, né? Exatamente. O fato de ir para a terceira pessoa já é uma forma de se ter a revisão da nota, né?
E afinal, depois vem os três avaliadores.
Exatamente.
Se também continuar existindo a dúvida, essa banca com três avaliadores. Ou seja, podemos dizer que o aluno terá muito mais chances, né, de ter uma correção correta da sua redação, né?
É isso mesmo. Olha, e em julho o Ministério da Educação vai divulgar o Guia do Participante. Esse guia tem o objetivo de levar aos estudantes exemplos de redação de excelência e explicações sobre a forma como será feita a correção dos textos. Isso significa, Ivan, mais transparência na avaliação dos alunos, pelo menos no que diz respeito à redação.
O Enem tem como objetivo avaliar o ensino médio, mas as notas do exame também podem ser usadas para que os alunos ingressem numa universidade.
Isso porque existem outras formas de acesso ao ensino superior diferentes do tradicional vestibular.
Além do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, algumas instituições oferecem programas de avaliação seriada, nos quais os alunos fazem provas ao final de cada ano do ensino médio. Então se julga mais a habilidade do aluno, né? O conhecimento do aluno cada ano, não aquele sujeito que estuda na última hora, né?
Pois é, e o Senado está entrando nessa seleção, né, dos estudantes por meio do Enem. E como é que o Senado vai entrar? A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aqui do Senado, ela aprovou na semana passada uma sugestão apresentada no projeto Jovem Senador. E essa sugestão é para incluir definitivamente os programas de avaliação seriada entre as formas de acesso às instituições federais, ou seja, as universidades de ensino superior.
O projeto Jovem Senador é bem interessante. Ele reúne os finalistas do concurso de redação do Senado e eles simulam a atuação dos parlamentares, fazem como se eles próprios fossem senadores. E eles sugerem projetos de lei e discutem temas que são pauta no Congresso Nacional. Quer dizer, é interessante porque então é levado a sério mesmo, é esse estudante que ele vem aqui a Brasília, ele faz o papel de senador, então ele propõe um projeto, e isso é levado em conta, essa proposta dele é levada em conta pelo Senado, né, que aí analisa a proposta. Então a proposta de avaliação seriada foi apresentada pela estudante Jéssica Renata Pérez, do Mato Grosso do Sul.
A ideia inicial da estudante era alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e substituir o vestibular pela avaliação seriada, mas durante a discussão, os chamados jovens senadores decidiram manter tanto o vestibular quanto o próprio Enem como forma de acesso às faculdades.
A sugestão vai ser transformada em projeto de lei para seguir a tramitação normal no Senado e na Câmara. E você falou os chamados jovens senadores, porque sabe que o senador mais jovem é o Randolph, né? É, se não me engano, o Randolph
do Amapá,
que é do Amapá.
Do pessoal do Amapá.
Do pessoal do Amapá.
É Randolph Rodrigues.
Rodrigues, que eu acho que ele tem menos de 40 anos, né? O Randolph, né?
É, acho que um pouco mais.
Já tem mais? Já passou?
Mas é pouca coisa.
Ah, bom. Tá vendo? Bom,
e voltando ao Enem, vai lembrar que as inscrições vão até o dia 15 de junho e devem ser feitas pela internet. A taxa de inscrição, que é de R$ 35,00, pode ser paga por boleto bancário até o dia 20 de junho.
E os alunos de baixa renda podem pedir isenção do pagamento de taxa, ou seja, não pagarem a taxa. Para isso é preciso comprovar a condição de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, provar que é pobre, né?
Que precisa, assim,
Que precisa.
Que precisa para não ter aquela malandragem básica, né?
Também o cara não pode querer inventar que não tem condições quando tem condições, né?
É verdade. E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, espera que 6 milhões de alunos participem do exame.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E vamos de notícia com Tonká Buriti.
Notícias.
Então, nosso giro de notícias hoje começa pelo estado do Acre. A Gazeta do Acre informa que os proprietários de casas noturnas de Rio Branco anunciaram apoio à campanha Álcool Zero e as ações do DETRAN e do CIATRAN para conscientizar motoristas que ainda insistem em combinar álcool com direção. Os empresários anunciaram que vão distribuir aos clientes materiais educativos, adesivos e pulseirinhas com mensagens da operação. A diretora-geral do DETRAN, Savana Carvalho, explicou que a Operação Álcool Zero é uma política de segurança do governo do estado que tem o objetivo de evitar mortes em acidentes provocados por motoristas que dirigem depois de consumir bebidas alcoólicas. Uma boate de Rio Branco investiu na parceria das casas noturnas com o DETRAN e instalou um telão com vídeos da Operação Álcool Zero. E agora vamos às notícias do Rio Grande do Norte com o Diário de Natal. O juiz da comarca de Extremóis, Cleudson de Araújo Vale, julgou procedente o pedido feito pelo estado de desapropriar um imóvel localizado em uma área de Genipabu, área considerada de proteção ambiental, e lá estão sendo desenvolvidas atividades comerciais, entre elas um parque eólico, que é aquela forma alternativa de energia, e um resort, ou seja, um hotel de luxo. Na sentença judicial, o magistrado fixou uma indenização de R$ 15.600.000 acrescido de juros. Temos também aqui uma notícia do Mato Grosso. A Polícia Federal prendeu traficantes que faziam parte de uma grande rede internacional de drogas. Essa rede atuava em 8 estados brasileiros, segundo informação do Diário de Cuiabá. A operação tratou da Polícia Federal cumpriu 18 mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão determinados pelo juiz federal de Barra do Garças, Fernando Kleber de Araújo. A operação partiu de Barra do Garças porque as BRs 070 e 158, no trecho que cortam nos trechos que cortam a cidade de Barra dos Garças, foram apontados como as principais rotas de carregamentos de droga. Além do Mato Grosso, a quadrilha internacional atuava no Mato Grosso do Sul, Goiás, Ceará, Rio Grande do Norte, Pará, Rondônia e São Paulo. Cerca de 120 policiais federais participaram da ação. Vamos agora às informações do Ceará. A polícia militar naquele estado fechou ontem uma fábrica clandestina de armas, que tinha como fachada uma oficina de carros, na cidade de Maraponga. No local foram encontradas munições e 18 armas, inclusive uma pistola .45 de origem espanhola. A arma é de uso exclusivo das Forças Armadas. É com você, Ivan.
Ok, Buriti, agora um minuto cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, últimos dias para conferir a exposição Eu Metade de Dois, dos artistas Cris Soares e Emanuel Oliveira. A mostra está no piso interativo do Centro Cultural Cuca Che Guevara, espaço dedicado às exposições de artes visuais, de artistas locais e nacionais e de jovens que participam de formação nesta linguagem. Visitação de 8 da manhã às 8 da noite. O Cuca Che Guevara fica na Avenida Presidente Castelo Branco, 6417, Barra do Ceará. E nesta quarta, o Grupo ICI apresenta o espetáculo ICI no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Dirigido por Silvério Pereira, o espetáculo narra cinco histórias diferentes, interligadas pelo desejo de pessoas em realizar seus sonhos. Na quarta, às 8 da noite. O Centro Dragão do Mar fica na Praia de Iracema.
Bom, após esse minuto cultural, vamos de música com o Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, poetas musicados.
E agora, José?
É comum encontrarmos na MPB o feliz casamento entre música e poesia, quando ilustres poetas têm seus poemas musicados por grandes nomes do nosso cancioneiro. Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Clarice Lispector e Oswald de Andrade são alguns nomes da poesia brasileira que já foram homenageados. Hoje vamos destacar um dos luminares da poesia nacional, Carlos Drummond de Andrade.
Está sem mulher.
O mineiro de Itabira tem um dos seus poemas mais conhecidos musicado. O poema José virou música pelas mãos de Paulo Diniz em 1974. Música que está nos acompanhando em BG.
O riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou.
Mas a poesia de Drummond também recebeu outras belas homenagens musicais, como a do cantor cearense Belchior, que em 2004 lançou o projeto As Várias Caras de Drummond, CD duplo com 31 poemas musicados, além de livro com 31 gravuras com o rosto do poeta pintadas pelo próprio Belchior. Vamos ouvir agora Procuro uma Alegria, faixa do CD duplo As Várias Caras de Drummond, de Belchior.
Procuro uma alegria na mala vazia do fim do ano, e eis que tenho na mão flor do cotidiano, o voo de um pássaro e de uma canção. Procuro uma alegria na mala vazia do fim do ano, e eis que tenho na mão flor do cotidiano, o voo de um pássaro e de uma canção. Na mala vazia do fim do ano, e eis que tenho na mão, flor do cotidiano, o voo de um pássaro e de uma canção. Procuro uma alegria na mala vazia do fim do ano, e eis que tenho na mão, flor do cotidiano, o voo de um pássaro e de uma canção.
Ouvimos com Belchior Procuro uma Alegria. No Som Brasílios de hoje, poemas musicados de Carlos Drummond de Andrade.
Som Brasílios. A música da nossa terra.
Daqui a pouco tem mais Som Brasílios. Agora vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.